Eu agradeço a Vossa Excelência. Seguindo uma tradição já desta comissão, eu proponho que Sua Excelência, o senhor presidente do Banco Central, responda a perguntas após as indagações de três dos senhores senadores. Se o plenário estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Eu quero assinalar a presença nessa comissão do Dr. Altamir Lopes, diretor de administração, e do Dr. Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de política econômica do Banco Central. Vossas Excelências são bem-vindos a esta comissão. Concedo a palavra, pela ordem regimental, ao ilustre representante do Mato Grosso do Sul, senador Jaime Campos, integrante do Partido Democrata.
Mato Grosso. O Moca do Mato Grosso, mas Estado Uno é o mesmo Mato Grosso. Senhor presidente.
Perdão,
senhor presidente, senador Luiz Henrique. Senhor presidente do Banco Central, doutor Alexandre, demais diretores aqui. Eu serei rápido, já vou ser bastante econômico, tendo em vista que o nosso querido senador Ricardo Ferraço já fez várias indagações que, naturalmente, eu gosto de fazer. Entretanto, meu caro presidente, segundo o IBGE, a produção industrial caiu pelo quarto mês consecutivo, entre junho e maio. Comparado a junho do ano passado, a produção recuou 6,9%, e a maior queda que se refere a bens de capital, o que indica a redução dos investimentos. Enquanto isso, o superávit primário do primeiro semestre caiu 43,6% em relação ao mesmo período do ano passado, e foi o pior da história. Foi também a primeira vez na história que se registrou déficit primário no mês de junho. Em seis meses, o governo cumpriu apenas 29,7% da meta anual do superávit. Ante a gravidade, que é uma indagação mais direta, ante a gravidade desses dados e indicadores, que planos o Banco Central pretende pôr em prática para recuperar a credibilidade do mercado? Uma outra pergunta, para ser bem objetivo. A produção automobilística tem sido um pilar importante do desenvolvimento de nossa economia. A venda de automóveis no país caiu 8,6% no acumulado deste ano até julho. Em comparação ao mesmo período de 2013, e no mês de julho, ocorreu o pior resultado desde 2009. Anfávia prevê que a queda de 10% da produção no ano. É por aí que ela está estimando uma queda de 10% ao ano. As montadoras estão dando férias coletivas e suspendendo os contratos de trabalho para adiar as demissões. O que eu gostaria de indagar, Vossa Excelência? Na opinião do senhor, doutor Alexandre Turbini, quais as relações entre este fenômeno e a possível adoção de medidas de política monetária capazes de minimizar todos esses efeitos? Eu sou bem prático e objetivo e espero que Vossa Excelência me responda com bastante objetividade. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço ao ilustre senador mato-grossense, senador Jaime Campos. Concedo a palavra ao representante do Estado de Rondônia, senador pelo PP, Odaci Soares.
Senhor presidente do Banco Central, senhores diretores, eu queria fazer uma indagação rápida a Vossa Excelência, a partir da percepção por parte da população brasileira do quadro econômico nacional em processo de deterioração. É claro que essa percepção da política econômica, ela, de certa maneira, foge da competência de Vossa Excelência na resposta que possa vir a dar à indagação que eu estou fazendo, porque o Banco Central trata praticamente de política monetária. Mas dentro desse universo da formulação de política econômica por parte do governo, que está na percepção da população brasileira, em processo de agravamento, processo de crise, crise renitente, crise que não consegue ser ultrapassada, eu perguntaria a Vossa Excelência, dentro da ótica do Banco Central, da ótica de Vossa Excelência como presidente do Banco Central, dentro desse quadro perverso, o que poderia ser feito a curto prazo? Porque nós temos um governo cujo mandato termina em dezembro, 31 de dezembro. A curto prazo, de modo a se projetar para o médio e longo prazo no próximo mandato presidencial. O que poderia ser feito com certa rapidez, para que esse quadro econômico, a partir de providências do Banco Central, pudesse pelo menos ter paralisado o seu processo de agravamento?
Eu agradeço a Sua Excelência, o senhor senador Darcy Soares. Retorno a palavra ao presidente do Banco Central, doutor Alexandre Tombini.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelentíssimos senadores, os três senadores que já formularam seus questionamentos. O senador Ferraço fez uma série de indagações, talvez pudessem ser resumidas na minha intervenção. Primeiramente, descreveu um quadro de deterioração nas perspectivas de crescimento. Eu mencionava na minha apresentação inicial que a revisão do crescimento tem sido mais uma norma do que a exceção hoje nas principais economias do G20. Se nós virmos desde o início do ano, que foi o horizonte temporal que Vossa Excelência se referia, houve uma dramática revisão de várias perspectivas de crescimento em economias avançadas e emergentes, né? Algum fator comum deve haver, não digo para explicar toda a magnitude, mas a direção das revisões que nós vimos recentemente, né? Se Vossa Excelência se recorda, também mencionei há pouco no meu discurso, né? Temos áreas importantes que têm impacto sobre a economia brasileira, como, por exemplo, a zona do euro. A zona do euro vem de uma contração ano passado, está esboçando aí um pequeno crescimento para esse ano, mas, recentemente, foram adotadas uma série de políticas, digamos assim, não políticas para, digamos, evitar uma crise, porque, como eu mencionei aqui, nós não estamos, como estávamos em 2011, numa deterioração daquela área econômica. Acho que estamos num claro processo de melhora, mas esse processo é sujeito, digamos, a variações ao longo do tempo, e nós vemos a Europa, então, recorrendo a medidas não convencionais que ainda não havia recorrido, mesmo durante os piores dias de 2011. Né? Nós temos uma economia japonesa que tem um programa de estímulos de grande monta, né? Que tem dado resultados, é bem verdade, mas também está num período ainda de, digamos, expansão de suas políticas para fazer frente aos desafios econômicos. Então, nós vimos revisões fortes de crescimento, inclusive nas economias da região. Nós temos economias emergentes, como o México, que fez várias reformas, que tem apresentado. O ano passado cresceu 1,5%, enquanto o Brasil crescia 2,5%. Né? Um exemplo de país que adotou várias reformas que estão no ideário, digamos, de abertura da economia, de, digamos, redução do peso do Estado. Várias dessas reformas têm sido adotadas, nem por isso os resultados no curto prazo apareceram, não que não venham. Certamente, o crescimento daquela economia é bom para o Brasil, mas a revisão tem sido generalizada, não é um fato isolado, não é algo que diz respeito apenas ao Brasil. Bem, então, dito isso, Vossa Excelência mencionava a questão da estagflação. Eu mostrei ainda há pouco que nós estamos caminhando para um fenômeno no Brasil onde nós temos aí 3, possivelmente 4 meses seguidos de deflação nos índices gerais de preço. Isso diz alguma coisa em relação à inflação de preço ao consumidor. Não é por outra razão que o Banco Central, digamos, neste momento, há quatro meses não subiu a taxa de juros, né? Então, tem havido progresso, sim, na parte da inflação. Nós estamos longe do que seria, pelo menos na parte da inflação, do seu conceito levantar de estagflação. Nós estamos longe dessa realidade. Vamos avançar nesse tema. Vossa Excelência mencionava que há represamento de preços. Como a sua assessoria deve ter visto nas nossas projeções, nós tínhamos um aumento de preços administrados em 2013 da ordem de 1,5%. Este ano, a nossa projeção inclui um aumento de 5%, com 14% para energia. Isso está explicitado nas nossas projeções. E para o ano de 2015, nós temos um aumento da inflação de preços administrados da ordem de 6%. Então, esse, digamos assim, distensionamento, essa mudança de preço relativo, inclusive aludindo no meu discurso, está acontecendo neste momento na economia brasileira. Bem, certamente nós não podemos falar de crise aqui, né? Foi mencionada a palavra crise, a crise financeira global, que aconteceu no seu ápice em 2008, que teve reverberações para a economia global, que ainda tem efeitos. Mas certamente nós estamos num quadro agora de transição, também na economia brasileira, né? Depois de 5-6 anos de crise, depois de várias medidas nos países avançados para introduzir liquidez nos mercados, com a participação preponderante dos bancos centrais, nós estamos iniciando o processo de normalização das condições, como mencionava, primeiramente pelos Estados Unidos. Mas eu pergunto, que crise é essa que nós estamos no menor nível de desemprego na economia brasileira de todos os tempos? Né? Que crise é essa que a inflação está sob controle? A inflação média, desde o início do Plano Real, mensal é da ordem de 0,52%, 53% ao mês. A inflação nesses últimos 42 meses, mensal média, foi de 0,51%. Então, dizer, nós estamos em linha. Vossa Excelência, eu creio que chama pela ambição nessa área, eu acho que é importante, nós também temos, acho que a inflação tem que ser mais baixa, tá certo? Mas não há descontrole nenhum. Nós temos 380 bilhões de reservas internacionais, né? Uma hora somos acusados de termos uma economia frágil, depois, num segundo momento, de estarmos exagerando na força que colocamos nos mercados. Então, eu creio que há uma contradição em termos, porque o Brasil continua bastante resistente, resiliente a essa mudança de humores, a essa mudança de política que está ocorrendo no cenário internacional. Ou seja, nós vimos um teste, eu acho que foi um teste real, ao longo de 2013, quando houve o início da consideração a respeito da retirada, ou então da diminuição dos estímulos quantitativos que estavam sendo injetados na economia americana. E os mercados se anteciparam e reagiram de uma forma violenta. Acho que isso que eu falava no meu discurso, essa baixa volatilidade do momento não é motivo para complacência, porque a volatilidade ela cai gradualmente, quando ela sobe, sobe, ela dá um pulo, ainda que seja temporário, depois volta aí um padrão mais normal. Mas, enfim, nós passamos bem pelo ano de 2013 em relação a esse desafio, né? Entramos em 2014 com alguma volatilidade nos mercados no início do ano, e agora o Brasil, o Banco Central, tem um programa que tem, digamos, ajudado naquilo que Vossa Excelência mencionava, da previsibilidade. Previsibilidade para não ter essa variável, digamos assim, turvando o horizonte de agentes econômicos, empresários, enfim, investidores, que é a variável externa, né? Bem, olhando para frente, a gente tem algumas questões aqui relativas a atuação do Banco Central, as compromissadas, enfim. Compromissadas é como outra operação de, digamos, esterilização de liquidez na economia, de forma a manter, digamos, a taxa de juros, onde o Comitê de Política Monetária define tecnicamente e essa taxa tem que prevalecer no mercado. Para isso, o Banco Central se vale de operações compromissadas, tanto no overnight quanto em prazos mais longos, em linha com as taxas de mercado nesse período. A Excelência também mencionava que o custo da dívida ele não cai tanto quanto caía, por exemplo, a taxa básica, certo? Isso eu já falei várias vezes aqui, em outras oportunidades, nos nossos debates. É, o governo se financia em toda a estrutura temporal, ele não se financia no overnight. A taxa Selic é uma taxa de um dia, de overnight, naturalmente. Se há uma expectativa de que a economia vai crescer muito, provavelmente as taxas mais longas sobem. Se há uma expectativa de que a inflação vai subir muito, provavelmente as taxas mais longas sobem. E como o, digamos, prazo médio da dívida não é de um dia, é de vários dias, é de algum, três anos, né? Então você tem aí essa desconexão. É, bem, em relação a perspectivas, eu creio que, como falei agora há pouco, nós estamos em pleno emprego no Brasil, tá certo? Por razões estruturais, por políticas públicas, certo? Então, aquele crescimento que se deu com base na incorporação, ele tem que ser visto numa perspectiva estratégica de longo prazo. Ou seja, se nós estamos em pleno emprego, nós temos que investir em quê? Em qualificação da força de trabalho. Eu creio que para isso há programas. Programas no nível da qualificação técnica, há grandes programas, e programas também, políticas de qualificação no nível superior, que há vários programas no Brasil, parte dessa menor participação do jovem na força de trabalho, diz respeito ao fato que estão estudando por mais anos e que no futuro haverá uma oferta de trabalho mais qualificada, né? Então, isso está sendo feito e tem que ser intensificado para frente. A outra questão diz respeito à produtividade global da economia. Essa produtividade do trabalho, produtividade global da economia, de todos os setores, eu creio que ela pode ser fortemente impactada. Vou dizer uma coisa óbvia aqui, mas, enfim, é isso, não tem mágica. É investir em infraestrutura, infraestrutura e logística. O senador bem sabe, os senadores conhecem essa história. E o investimento em infraestrutura num país como o Brasil é aquilo que os ingleses chamam de low-hanging fruits, ou seja, frutas assim, próximas à mão, que são fáceis de apanhar, né? Então, tem que investir em infraestrutura. Infraestrutura é um investimento de algumas centenas de bilhões de reais por ano. Se nós pensarmos numa economia que investe 18, quiçá 20 no futuro, já tem gente falando em 24, né? Então, o grosso desse investimento, o investimento em infraestrutura, ele tem um impacto generalizado na economia, aumenta a produtividade da economia como um todo, mas certamente o que move o investimento num país é o investimento privado em máquinas e equipamentos, que é o grosso. Estamos falando de algumas centenas na infraestrutura, com impacto em todos os setores. O investimento em máquinas e equipamentos seria, sei lá, 800 milhões de reais ano, né? Então, para isso, obviamente, eu falei aqui de espíritos animais nas economias avançadas, também tem que criar essa perspectiva para o investimento reagir de uma maneira mais forte à frente. Temos algumas incertezas, né? Vossa Excelência e os colegas falaram em redução da confiança, isso está nos dados, esse é dado de consulta, nós vemos isso. Temos alguma recuperação na confiança dos consumidores, vimos 2 meses de recuperação, 3% inclusive, no último dado da Fundação Getúlio Vargas e da CNI. Tem algo a ver com a redução da inflação, nós mostramos ali os 3-4 meses de índice geral de preço, os índices do consumidor reduzindo, preço de alimento também moderando, a confiança do consumidor começa a ampliar. E nós vimos isso, esperamos que esse processo se consolide à frente. Então, tem que fortalecer a questão da confiança, mas eu creio que, olhando para frente, é isso, é investir em qualificação da mão de obra, tá certo? Investir em investimentos em infraestrutura e fortalecer o clima, o ambiente de negócios, a confiança empresarial. Não acho que devemos inventar nada além daquilo que está aí, mas possivelmente intensificado à frente. O senador Jaime Campos também mencionava algo na mesma linha, e eu creio que a mensagem era mais direcionada ao que o Banco Central pretende fazer para... Vossa Excelência mencionava a produção de automóveis, nós estamos vendo os dados, de fato, houve uma queda grande nas vendas. Eu no meu discurso inicial falava de fatores localizados afetando a produção industrial,